Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Publicada no Diário Oficial da União, lei para punir quem incentiva a automutilação.
Acho que qualquer tipo de incentivo para que a pessoa se automutile deve ser condenada exemplarmente.
Presidente sanciona fim da prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares. Eu sou Gesiel Carvalho e este é o Boletim.leg. Pessoas que incentivarem automutilação ou suicídio podem ser presas por até 6 anos. É o que determina a lei que foi publicada no Diário Oficial da União. O texto que deu origem à lei foi apresentado pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Quem induzir ou estimular a automutilação ou o suicídio deve ser punido com prisão de até 6 anos. O autor lembra que a ideia inicial era punir apenas quem induzisse a automutilação de crianças.
Então, acho que qualquer tipo de incentivo para que a pessoa se automutile deve ser condenada exemplarmente.
De acordo com a proposta, a pessoa que induzir a automutilação de outras pode ser presa por até 2 anos. Se a pessoa induzida se ferir, a punição pode chegar a 3 anos de prisão. E em caso de suicídio ou morte em função da automutilação, a detenção pode chegar a 6 anos. O relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, destaca que a prática de indução à automutilação ou ao suicídio foi amplificada com as redes sociais.
Com o advento da internet, especialmente da rede social, em que se há a prática abominável de se estimular a automutilação, especialmente entre jovens, o que redunda em alguns casos, inclusive no suicídio de jovens, fomentado por essas iniciativas torpes, abomináveis.
A pena será duplicada caso a vítima da indução seja menor de idade. Se o incentivo acontecer pelas redes sociais ou for transmitido ao vivo, o tempo de prisão também poderá ser dobrado.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que prevê fim da prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares. Caberá às assembleias estaduais e do Distrito Federal aprovarem um novo Código de Ética das Corporações. Repórter Érica Christian.
Segundo o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, essa punição considerada extrema está prevista no regulamento disciplinar do Exército usado por essas duas corporações. Ele destacou que há outras formas de punição administrativa para policiais e bombeiros militares.
Nem as Forças Armadas, com tropas profissionais modernas, ninguém tem que castigar pelo castigar. Então você tem punições hoje que elas vão dar advertência, elas vão para descontos salariais. Agora, Deus me livre, nós estarmos no século XXI confinando profissionais da segurança pública.
O relator, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que a prisão disciplinar é usada para faltas sem gravidades.
Olha, na verdade, é uma atualização dos direitos humanos dentro da polícia. Nós não podemos admitir que um superior venha punir o seu subordinado, muitas vezes por um atraso de 10 minutos.
Caberá às Assembleias Estaduais e à Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovarem um novo Código de Ética da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Comissão de Constituição e Justiça vai analisar projetos sobre cooperação entre União, Estados e Municípios para a perfuração de poços artesianos. Além de ajudar no combate à seca, a iniciativa visa promover o desenvolvimento econômico e social das zonas rurais do semiárido brasileiro. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto de lei da Câmara 111 de 2015 estabelece diretrizes para a cooperação entre União, Estados e Municípios na compra e utilização de equipamentos para a perfuração de poços artesianos, como forma de auxiliar a política de combate à seca no semiárido nordestino. É o que explica o relator Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Há muito tempo, sabe-se que as águas subterrâneas podem contribuir significativamente para mitigar os efeitos do déficit hídrico da região, regularizando o fornecimento de água para abastecimento da população e para a agricultura.
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E segue para a Câmara dos Deputados projeto que determina percentual mínimo de cacau no chocolate, além de outras definições relacionadas à rotulagem do produto brasileiro. De acordo com a proposta, para ser considerado chocolate amargo ou meio amargo, o produto deve ter ao menos 35% de sólidos totais de cacau, o chocolate ao leite, 25%, e o chocolate branco, ao menos 20% de manteiga de cacau. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.